Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Aumenta em 16% o desmatamento na Amazônia Legal. Conferência do Clima de Paris exclui temas indígenas das discussões. Maranhão confirma caso de microcefalia. E o Amazonas registra primeiro caso de Zika vírus. Hoje é sexta-feira, 27 de novembro de 2015. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. O desmatamento na Amazônia Legal aumentou 16% entre agosto de 2014 e julho de 2015, comparado ao mesmo período do ano anterior. Os estados do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia lideram a lista dos que mais desmataram. Informações com Daniele Soares.
Os dados são do projeto de monitoramento do desflorestamento na Amazônia Legal, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e foram apresentados nesta quinta-feira pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Os dados mostram que, de agosto de 2014 a julho de 2015, foram derrubados 5.831 quilômetros quadrados de floresta, enquanto na análise anterior, a derrubada havia sido de 5.012 quilômetros quadrados. Lideram a lista dos estados que mais desmataram, o Amazonas, com 54% de aumento, Mato Grosso, que elevou em 40%, e Rondônia, com 41%. Os aumentos levaram o IBAMA a notificar os três estados para apresentarem, em 60 dias, os dados do desmatamento autorizado. Essas informações serão confrontadas com os números do INPE, para que o órgão possa impor as sanções previstas às áreas desmatadas ilegalmente. Quanto aos demais estados da Amazônia, os estados do Acre, Amapá, Maranhão e Roraima apresentaram queda e o Pará e Tocantins ficaram estáveis. Com informações do Ministério do Meio Ambiente, de Brasília, Daniele Soares.
Criando a comissão para analisar as emissões dos gases de efeito estufa com origem no desmatamento e na degradação florestal e propor medidas para reduzir a contaminação. A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem outras informações.
Uma comissão vai analisar as emissões dos gases de efeito estufa com origem no desmatamento e na degradação florestal e propor medidas para reduzir a contaminação. Trata-se da Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal, a Rede Mais, que foi instituída por decreto pelo governo federal. O colegiado deve promover a compatibilidade entre os planos de prevenção e controle do desmatamento, as políticas públicas relevantes para o alcance dos resultados de aumento dos estoques de carbono florestal no Brasil e as obrigações do país dentro da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A comissão será composta por um representante titular e um suplente dos seguintes órgãos: Ministério do Meio Ambiente, que preside a comissão, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Governo da Presidência da República. Também serão convidados a compor a equipe representantes dos estados, municípios e da sociedade civil. De Brasília, Michele Moreira.
Relator do novo Código de Mineração quer votar o parecer no dia 9 de dezembro. O deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, está colhendo sugestões para um novo parecer que vai apresentar diretamente no plenário da Câmara. No texto, o deputado Quintão propõe a exigência de um seguro geral, além do seguro ambiental a ser contratado pelas mineradoras e, assim, garantir o atendimento à população afetada em caso de acidentes. Demandas indígenas foram excluídas de 119 planos nacionais para a cúpula do clima, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. Quem tem os detalhes sobre o assunto é a repórter Maíra Heiden, da Rádio Nacional da Amazônia, que está aqui com a gente no estúdio. Maíra.
Luciano, a partir de segunda-feira, 30 de novembro, líderes de diversos países estarão reunidos em Paris para a Cúpula do Clima, a COP21. Mas, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, os 119 planos nacionais enviados para a conferência não citam as populações indígenas. Para Adriana Ramos, coordenadora do Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA, Instituto Socioambiental, as comunidades indígenas são fundamentais nos processos de redução das emissões de gases do efeito estufa. Ela lamenta a falta de proposições que incluam os povos tradicionais.
Para nós, realmente, é lamentável ver que essa realidade da importância dessas comunidades, dos seus territórios, para serem considerados como prioridades de conservação nos diferentes países, não tem sido efetivamente incorporada nas políticas, né?
No evento, o governo brasileiro vai defender 4 pontos principais que levam em conta a responsabilidade histórica das nações desenvolvidas pelas mudanças climáticas, o equilíbrio entre medidas de mitigação e de adaptação no novo acordo, respeito à ambição e à longa duração do futuro acordo, que deverá conseguir limitar o aumento da temperatura média do planeta até 2 graus Celsius. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil já se comprometeu a reduzir 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025 e 43% até 2030. Entre as propostas para a redução, o país vai apostar no combate ao desmatamento, no reflorestamento e na renovação da matriz energética. Um grupo de lideranças indígenas brasileiras vai participar dos eventos paralelos da conferência em Paris. Francinara Baré, do Amazonas, pretende mostrar que no Brasil os parlamentares não têm respeitado as populações tradicionais, buscando aprovar normas que retiram a terra dos indígenas e facilitam o desmatamento. Na conferência, ela pretende mostrar a importância dos índios para frear as mudanças climáticas.
Nós estamos aqui para contribuir, né, com essa questão climática. E não somente os povos indígenas do Brasil, mas os povos indígenas de todo o mundo, milenarmente, nós temos essa sabedoria, né? De ter esse contato muito forte com a natureza, com a nossa mãe terra.
A COP21 segue até o dia 11 de dezembro em Paris e vai reunir representantes de 195 nações para negociar um novo acordo capaz de combater as mudanças climáticas. Luciano.
Obrigado, Maíra.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Hoje o dia foi de promoções em diversas lojas brasileiras. O Black Friday, uma data originalmente norte-americana, que oferece grandes descontos para serviços ou produtos. Aqui no Brasil, as promoções ocorrem também na internet. E 8 em cada 10 internautas mostraram interesse em utilizar a web para fazer compras. Saiba mais na reportagem de Gilberto Costa, da Rádio Nacional da Amazônia.
Segundo pesquisa feita pela internet, junto a mais de 1.200 consumidores de 414 cidades, quase 40% admitem gastar em torno de R$ 500. 6 de cada 10 possíveis consumidores querem pagar à vista. No topo da lista dos desejos de consumo estão aparelhos eletrônicos como celulares, seguido por eletrodomésticos como geladeiras, equipamentos de informática, roupas e acessórios. Há também quem prometa aproveitar as ofertas de pacotes turísticos e de livros. 6 de cada 10 entrevistados que estão dispostos ao consumo dizem que vão comprar onde tiver o menor preço, independente de conhecerem ou não o estabelecimento. Essa predisposição, no entanto, pode trazer riscos. É o que alertam os órgãos de defesa do consumidor. Para Christian Princes, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o cliente deve gravar as imagens das ofertas e dos comprovantes de pagamento.
Copiar todas as telas de etapa de compra, se for uma compra virtual, né, fazer aquele famoso print screen, ou salvar isso numa imagem ou num documento de Word, para que ele tenha prova realmente, né, de todas as etapas de compra, de quais eram as informações ali, a oferta realmente, de como estava sendo feito ao consumidor naquela oportunidade. Também guardar sempre e-mails de confirmação do varejista ali na hora, para que ele realmente tenha ali também uma prova disso que pode servir até como prova numa demanda judicial.
Além de documentar a transação, o consumidor também deve estar atento às falsas promoções que chegam a vender pela metade do dobro do preço original, ou seja, o mesmo valor que as lojas virtuais já praticavam dias antes da promoção. Quem quer comprar pela internet deve pesquisar preços e verificar se o site do vendedor apresenta certificado de segurança e se pertence a uma rede varejista bem conceituada. Em caso de dúvida, o CNPJ da loja virtual pode ser consultado no site da Receita Federal. O site do Procon de São Paulo tem uma lista de quase 500 fornecedores de produtos que devem ser evitados na internet. De Brasília, Gilberto Costa.
E o Procon do Maranhão está de olho nas lojas para ninguém cair em ciladas e falsas promoções. Quem tem as informações é a repórter Ariane Póvoa, da Rádio Nacional da Amazônia. É com você, Ariane.
É isso mesmo, Luciano. Para acompanhar a demanda da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, o Procon Maranhão realiza plantão de 24 horas por meio do aplicativo, do site e das redes sociais institucionais. A propaganda enganosa, segundo o Procon, é um dos principais problemas relacionados ao evento comercial. A equipe do órgão de defesa do consumidor vai acompanhar os preços praticados pelas lojas físicas e virtuais até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, quando está previsto o encerramento das promoções. O Procon Maranhão utiliza os preços ofertados durante os meses de outubro e novembro para comparação com os que são anunciados na Black Friday. Caso seja constatada infração, as empresas são notificadas e podem pagar multa. Segundo o Procon, para evitar problemas antes de realizar uma compra, o consumidor deve pesquisar o preço do produto em outras lojas, ficar atento à possibilidade de publicidade enganosa e, em compras online, certificar-se sobre a credibilidade do site. O órgão lembra ainda que, nas compras pela internet, o consumidor tem prazo de 7 dias para trocar o produto, mesmo que ele não apresente defeitos. É com você, Luciano.
Obrigado, Ariane. O governo do Maranhão confirma 10 ocorrências de microcefalia em 9 municípios do estado. A Secretaria de Saúde investiga o surgimento dos casos. Voltamos com Michele Moreira.
Os casos de microcefalia no Maranhão subiram para 10, de acordo com o governo do estado. Um relatório divulgado pela Secretaria de Saúde Local aponta que 3 novos casos foram registrados nas cidades de São Luís e Santa Inês. Os outros 7 municípios onde a doença em recém-nascidos foi identificada são Coroatá, São Francisco do Brejão, Buriticupu, São José de Ribamar, Barra do Corda, Chapadinha e Dom Pedro. De acordo com a chefe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Maranhão, Graça Lírio, ainda não se pode afirmar quais seriam as causas para o surgimento dos casos.
Nós estamos caminhando numa investigação, né? Nós estamos levantando os dados das mães para ver os fatores de risco. A gente já identifica um número importante de gravidez precoce de meninas de 12 anos, 16 anos. Algumas referem a terem tido sintomatologia da Zika. Então, nós estamos ainda fazendo investigação, fazendo levantamento. Não temos ainda conclusão nenhuma sobre isso.
Graça Lírio alega ainda que estão sendo discutidas com os municípios ações para o acompanhamento dos casos e a assistência que deve ser dada às crianças com microcefalia. E apesar de não confirmar a relação da doença com o Zika vírus, a chefe do Departamento de Epidemiologia destacou que será intensificada a campanha contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, já foram notificados mais de 730 casos suspeitos de microcefalia em 160 cidades de 9 estados do país. A principal hipótese para o surto continua sendo o contágio por Zika vírus, identificado no Brasil pela primeira vez em abril. Com colaboração de Jéssica Gonçalves, de Brasília, Michele Moreira.
Preocupados com o avanço da microcefalia no país, especialistas de saúde do Amazonas formaram um comitê de apoio ao monitoramento, prevenção e controle da doença. A enfermidade atinge bebês antes mesmo do nascimento. Crianças com microcefalia apresentam um tamanho do cérebro abaixo do normal, que é de 30 centímetros. As informações com Sâmia Mendes, da Rádio Nacional da Amazônia.
O comitê criado pela Secretaria de Saúde do Amazonas vai ajudar no monitoramento da microcefalia e entre as suas funções estão a de assessorar tecnicamente a gestão e os serviços de saúde, monitorar a evolução de possível epidemia da doença e propor investigações e pesquisas que possibilitem aumentar o grau de conhecimento da doença, também visando sua prevenção e controle. Além disso, a Secretaria Estadual passou orientações às maternidades para o atendimento ao pré-natal e na atenção básica. As notas técnicas estabelecem o protocolo de monitoramento da doença e todo o fluxo de investigação diagnóstica, com a ficha que deve ser adotada para notificação de ocorrência de suspeita de microcefalia. A preocupação se justifica pelo fato de que os novos casos da doença estão sendo associados à transmissão do Zika, vírus transmitido pelo Aedes aegypti, que está presente em todas as regiões brasileiras e é o mesmo mosquito que funciona como vetor da dengue e da febre chikungunya. O Ministério da Saúde declarou em todo o país situação de emergência em saúde pública após identificar um aumento expressivo de casos de bebês com microcefalia em relação ao ano passado. De acordo com dados divulgados pelo Ministério, o número de casos suspeitos de microcefalia já ultrapassa 700 em 160 municípios de 9 estados do Brasil. Ainda não foi identificado nenhum caso de microcefalia em estados da Amazônia relacionado ao Zika, apesar de 7 estados da região terem confirmado casos da doença. Segundo o governo do Amazonas, nos últimos anos foi registrado no estado uma média de 5 casos anuais de microcefalia. Em relação ao Zika, o estado registrou apenas um caso da doença e não está configurada ainda a circulação do vírus. De Brasília, Sâmia Mendes.
Amazonas registra o primeiro caso de Zika vírus. A paciente, uma mulher de 57 anos, passa bem. Outras informações com Juliana Russomano, da Rádio Nacional da Amazônia.
A Fundação Oswaldo Cruz, no Amazonas, detectou nesta quinta-feira o primeiro caso de Zika vírus no estado. A doença foi diagnosticada em uma mulher de 57 anos, moradora do bairro São José, em Manaus. A paciente havia dado entrada em um hospital da rede pública sob a suspeita de febre chikungunya. O vice-diretor de pesquisa da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, explica que o diagnóstico de Zika foi confirmado após a análise das suspeitas encaminhadas pela rede de saúde para a fundação.
Nós estávamos monitorando os casos de chikungunya e como essas amostras elas foram negativas para dengue e negativas para chikungunya, era importante para a Vigilância de Saúde aqui do estado verificar se não existiam casos de Zika. Então nós começamos a testar e entre esses 25 primeiros que já foram testados, apareceu um caso positivo.
Até o momento, foram analisadas 25 amostras. O vice-diretor de pesquisa da Fiocruz da Amazônia diz que podem haver mais casos.
Como a sintomatologia de Zika é muito parecida com a dengue, esses casos podem ter passado desapercebidos, tendo sido diagnosticados como dengue. Agora nós estamos aperfeiçoando essa vigilância e novos casos suspeitos vão ser triados pela mesma metodologia.
O Zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue e da febre chikungunya, o Aedes aegypti. As medidas de prevenção e combate ao vetor são as mesmas, eliminar e evitar os criadouros. Segundo a Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas, a paciente diagnosticada com o Zika vírus passa bem. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Gabriel Silveira, de Brasília, Juliana Russomano.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Evento no complexo da Ponte Negra, ou melhor, da Ponta Negra em Manaus, oferece teste rápido para detecção de AIDS. A ação ocorre neste sábado. Voltamos com Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
O complexo da Ponta Negra em Manaus recebe neste sábado uma ação em referência ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro. A programação terá início às 5 da tarde, com realização de testes rápidos para detecção do HIV, oferta de serviços como expedição de documentos, corte de cabelo, manicure, além de shows e outras atividades culturais. Alimentos não perecíveis também serão arrecadados para pessoas com HIV em situação de vulnerabilidade social. Na segunda-feira, o governo do estado deve anunciar medidas para o enfrentamento da doença no Amazonas. Este ano, a campanha da Secretaria de Saúde terá o slogan Bora Testar, que pretende atingir sobretudo os jovens, segmento que tem apresentado maior crescimento de infecção pelo vírus da AIDS. De Brasília, Maíra Heinen.
No Tocantins, o Ministério Público do Estado pede a condenação de ex-vereadores da cidade de Gurupi por improbidade administrativa. Voltamos com Ariane Póvoa.
10 vereadores de Gurupi, no Tocantins, que fizeram parte da última legislatura, de 2009 a 2012, são investigados por improbidade administrativa, devido a irregularidades na prestação de contas de verbas de gabinete. Nesta quinta-feira, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública que pede a condenação dos ex-parlamentares. Segundo informações divulgadas pelo MPE, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 600 mil. Para o MPE, a falta de transparência no gasto do dinheiro público violou princípios constitucionais e agora não é mais possível saber qual destinação foi dada aos valores repassados como verba de gabinete. O Ministério Público Estadual requer a condenação dos acusados pela prática de improbidade administrativa sob pena de ressarcimento dos valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano causado e proibição de contratar com o poder público por até 5 anos. De Brasília, Ariane Póvoa.
50 socioeducandos participaram do primeiro aulão preparatório para o Enem PPL. O Exame Nacional de Ensino Médio, destinado a pessoas privadas de liberdade, será nos dias 1 e 2 de dezembro. As informações com André Araújo, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Criana.
Os jovens terão, em média, 4 horas de aula por dia até as datas do exame, no dia 1 e 2 de dezembro. O modelo da prova segue o mesmo do exame tradicional, com avaliação de múltiplas disciplinas. O secretário estadual de Educação, Marco Brandão, que ministrou o aulão, relata como a articulação do governo do estado contribuiu para a geração de oportunidade de ensino para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.
O governo tem que levar a educação onde as pessoas estão. E aqui, numa parceria com isso, e nós estamos trazendo o pré-ENEM. Da mesma forma como foi feito com os alunos regulares, aqui com os alunos do EJA e do PEN, né, nós estamos também com português e matemática, depois com as outras áreas de conhecimento. De sorte que eles tenham aqui uma prévia do que eles vão enfrentar na prova, para que eles não sejam tomados por surpresa. Na verdade, isso já vem sendo trabalhado pelos professores no decorrer do ano, nas diferentes disciplinas. E aqui a gente tem uma espécie de um aulão, que é também um momento de descontração, mais light mesmo, um pouco mais focado na resolução do problema e no esclarecimento de como é a prova em si e de como eles podem sair bem.
Rafael Almeida, diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, destaca os socioeducandos que foram aprovados no ensino superior.
No ano passado, 5 adolescentes conseguiram uma nota considerável no Enem e foram inseridos nas faculdades da nossa capital e do nosso estado. E agora nós esperamos os 90 adolescentes que vão estar prestando o Enem. A gente espera aí que 30%, no mínimo, se não 100%, a gente acredita nisso também, possam ser inseridos no ensino superior do nosso estado.
O sócio-educando, de nome fictício Carlos, recluso há 1 ano e meio, falou da satisfação de participar do aulão.
Muito importante para nossos estudos, que nós precisamos disso aí, né? Porque se não tivesse aqui, isso aqui não ia ser um sócio-educativo para nós. É por isso que está falando que isso aí é para nós refletir na nossa vida e fazer o melhor para passar nesse Enem, para ajudar a nossa família. E o meu futuro é melhorar cada vez mais quando eu sair daqui.
De Rio Branco, André Araújo.
Esporte.
Pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Luverdense recebe hoje o Lanterna já rebaixado Mogi Mirim no estádio Passo das Emas. O Sampaio enfrenta o Paraná, também em casa, amanhã. E no interior paulista, o Paysandu tem um duelo contra o Oeste, que tenta fugir da degola para a Série C. A Secretaria de Cultura de Mato Grosso promove neste sábado um passeio ciclístico. A ideia da ação é mostrar que a bicicleta também serve como meio de transporte para trafegar pelas ruas e avenidas de Cuiabá. São esperadas cerca de 200 pessoas no passeio. O ponto de concentração será no Instituto Cuiabá de Educação e Cultura, a partir das 16h. O Instituto fica na rua Santa Filomena, próximo ao Morro do Despraiado, na Avenida Miguel Sutil ou Sutil. A saída do passeio está programada para as 17h.
Cultura.
Amanhã é a final do terceiro Festival de Música da Rádio Nacional do Alto Solimões. Otto Farias, da Rádio Nacional do Alto Solimões, fala sobre a expectativa do evento.
O evento de premiação será neste sábado às 14h30 no auditório da Universidade do Estado do Amazonas, em Tabatinga. O encerramento do terceiro Festival de Música da Rádio Nacional do Alto Solimões contará com a participação dos finalistas e terá transmissão ao vivo no Tarde Cabocla, programa que tradicionalmente abre espaço para os artistas da região. Um dos artistas que está na final, Genário da Silva, fala do orgulho de poder representar a música indígena no evento.
Quando a gente fala orgulho, não estou referindo só na minha pessoa, eu estou falando já nosso Tabatinga. Mas em caso nós somos Ticuna, a gente tem oportunidade de participar nossa música, divulgando, não eu, não com dinheiro, mas através de nossa inteligência, através de nossa cultura, valorizando as culturas, realmente conhecendo quem é a pessoa.
O gerente das rádios Nacional da Amazônia e Alto Solimões, Mário Sartorello, explica a importância da realização de mais uma edição do Festival de Música na região.
Sim, faz parte da nossa missão também contribuir para o desenvolvimento da cultura regional. A gente sabe que a cultura daqui é muito rica, né? Ainda mais a Tabatinga ficando na tríplice fronteira, né? A gente tem a cultura que vem lá dos países de língua espanhola, das comunidades indígenas, aqui da cidade de Tabatinga. Então, é extremamente importante a gente ver como a cultura ela tem que ser cada vez mais encarada como um fator importante para o desenvolvimento regional e também o desenvolvimento das pessoas, né?
Ainda dá tempo de escolher a sua música predileta entre as 13 finalistas. A pessoa pode ouvir e votar até sábado, data do show de encerramento, no portal radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Na edição deste ano, 20 artistas se inscreveram no festival, totalizando 30 canções. Metade das inscrições foi de músicas indígenas, seguidas por canções em português e composições em espanhol. As 13 finalistas concorrem em 8 categorias. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
Termina aqui o Repórter Amazônia, apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Graziele Bezerra, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia, bom final de semana.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.